as principais dores, a gente recebe isso frequentemente, inclusive aqui no nosso notícia, mas pena que nosso tempo é curto, inclusive, eu queria falar mais desse tema e de outros também que envolvem o nosso transporte público, não só o rodoviário, mas também como toda a nossa mobilidade, que é precária. Célia está comentando aqui no nosso chat do YouTube também que eles estão esquecendo que o transporte é um serviço essencial, é um direito da população, como você muito bem comentou com a gente, Pablo. Eu agradeço muito a entrevista e espero você aqui já na próxima, viu? Faço convite, porque por assunto favor, sobre comigo, isso não falta.
Isso aí.
Muito obrigado, viu?
Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite.
É bom ter o olhar de alguém que estuda, alguém que está na frente de um observatório da mobilidade urbana de Salvador, que faz um trabalho independente, um professor, inclusive, aqui no nosso notícia. A gente traz tantos lados, o que a prefeitura fala, o que os rodoviários falam, e agora também um olhar estudioso. Muito obrigado, viu, pela sua companhia aqui no nosso notícia. Amanhã eu volto com mais informações a partir das 5 da tarde. Eu espero você, espero minha voz também, 100%, para poder a gente conversar direito. Uma boa noite, até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave
Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Ó Senhor, que nos amemos mutuamente, a exemplo do amor que o Senhor tem por nós. Primeiro vem a paixão do Senhor, depois vem a glorificação. Afastarão Jesus dos discípulos, mas ele volta glorificado. Antes de deixá-los, Jesus lhes assegura sua presença invisível através do amor. Quer ficar entre os discípulos mediante o amor com que os amou e que lhes deixa em herança para que o vivam e o reencontrem em suas relações recíprocas. Lembrem, o amor na Trindade que une Pai e Filho é o Espírito Santo. É neste amor de Jesus que o Pai me ama, que eu amo vocês. É o Espírito Santo que nos é dado e faz de nós o único corpo do Senhor. E ele continua: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis mutuamente. Assim como eu vos amei, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Eis a novidade do mandamento novo, imitar Jesus. Amar agora é imitá-lo. O amor mútuo, imitando o amor do Mestre, ou melhor, emanando dele, assegura à comunidade cristã a presença de Jesus, e este é o seu sinal. Ao mesmo tempo, é o distintivo dos verdadeiros cristãos. O Senhor continua: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. A vida da igreja é assim começada e sustentada por uma força coesiva e ao mesmo tempo expansiva, absolutamente nova, extraordinário poder, porque baseada não no amor humano, sempre frágil, defectível, mas no amor divino, Espírito de Deus. O amor de Cristo, revivido nas relações mútuas dos fiéis, é o sinal dele conosco. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Agostinho. Ó Cristo, destes-nos um mandamento novo: amar-vos uns aos outros como nos amastes. E o chamais novo porque, despojando-nos do homem velho, nos reveste do novo, que sois vós. Não é de fato qualquer amor que pode renovar o homem, mas o amor que de vós distinguis do puramente humano, ao acrescentar: como eu vos amei. Este mandamento novo renova só quem o acolhe e obedece ao Senhor, vivendo no Espírito. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhos do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
tarde, a UFM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, em Salvador são 6:08, 6:08 na Bahia. A gente começa agora o nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia número 4, hein? Até às 19h, você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, a 106,1, noite de terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Hoje é Dia Internacional da Tartaruga Marinha e também Dia da Criança Africana. Você sabe que aqui você pode interagir com a gente. É só mandar sua mensagem pelo WhatsApp, pelo 71-3114-3344. 3114-3344 é o WhatsApp aqui da Cardeal FM para você mandar sua mensagem e interagir comigo, Igor Guimarães, com a Yasmin Guimarães e também com o nosso querido Luiz Henrique, tá? Tava dando uma olhada aqui no mercado financeiro. Desculpe, o dólar fechou com a cotação em R$5,10, o euro fechou com a cotação em R$5,93, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$713,08. Olha, você que está caminhando aí por Salvador, está indo para casa nesse exato momento, muito cuidado com algumas avenidas, hein? Vai enfrentar um trânsito pesado. Avenida Bonocô também com trânsito lento, tanto no sentido Iguatemi para o centro, como do centro para o Iguatemi. Você também que está transitando pela Avenida Afrânio Peixoto, a suburbana, também movimentação muito intensa nos dois sentidos. Avenida Paralela também, intensidade nos dois sentidos, então fica atento, porque nesse horário é normal, né? Horário de rush, a gente tem essa dificuldade mesmo para transitar de um local para o outro, tá bom? E vamos seguindo juntos aí até às 7 da noite. Olha, um homem foi preso, suspeito de matar o próprio pai, identificado como Juscelino Anicácio de Jesus, de 68 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira, ou seja, ontem, no município de Tucano, aqui na Bahia. E de acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado esquartejado e enterrado no quintal de uma residência. O suspeito foi localizado por policiais militares da cidade de Feira de Santana e foi encaminhado para uma unidade local. Yasmin, boa noite.
Boa noite. O governador Jerônimo Rodrigues irá inaugurar o VLT de Salvador na noite de amanhã, quarta-feira, dia 17, em agenda prevista para as 18 horas, conforme a divulgação do governo do estado. O primeiro trecho inaugurado do modal será a ligação entre a estação Calçada e o Lobato, que possui cerca de 4 quilômetros de extensão. Conforme antecipado, o início do VLT terá uma fase de teste nos primeiros meses, com gratuidade na passagem. O presidente da Companhia de Transporte da Bahia, Heraci Lafuete, esclareceu que o período será uma forma de escutar a população para possíveis adaptações no transporte. Inicialmente, o trecho de 4 km irá funcionar com VLT a 20 km por hora, demorando 12 minutos. Após o período de teste, essa velocidade deve subir para 50 km por hora e o tempo de viagem irá reduzir para 5 minutos. Levando em consideração os horários de pico, o usuário do VLT poderão ter uma economia de até 25 minutos em relação aos motoristas de carro.
A questão do VLT tem um detalhezinho que eu acho importante, que eu acho que o governo do estado poderia ter uma atenção especial na região da Calçada. Eu sei que o governo tem pressa muito grande para poder entregar esse VLT, até por causa da época eleitoral, até pela necessidade que as pessoas têm de deslocamento, mas tem algo que é preciso ter uma atenção especial. Quando esse VLT estiver funcionando naquela região da Calçada, vai acontecer um engarrafamento terrível. Aquela região da Calçada, ali próximo de Água de Meninos, em diante, até a Calçada, já anda engarrafado o tempo todo. Aí tem as obras também. E por quê? Porque o VLT ele vai cruzar de um ponto a outro, dali da estação da Calçada para a Feira São Joaquim. E no momento que ele fizer, que ele cruzar a pista, será interrompido o fluxo de veículos. E com essa interrupção, não tenha dúvida de que vai ser um engarrafamento, vai ser tanta reclamação. Eu particularmente entendo que o governo só não fez uma elevação, um trecho elevado para o metrô, para o VLT passar, por causa da pressa de trazer logo a obra, mas vai ter que acontecer isso aí. Eu não tenho dúvida que vai começar com esse projeto original que está ali, está sendo desenvolvido ali, mas depois de um certo tempo vão colocar um elevado para que o VLT passe por cima, para evitar os engarrafamentos naquela região. Tanto de um lado quanto do outro vai ser um sofrimento danado para aquelas pessoas que transitarem com seus veículos. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Igor Guimarães. Boa noite, Yasmin Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes na Cardeal FM 106.1. Boa noite. Hoje, coisa boa. Já começou. França ganhou. Teve 3-1 aí no Senegal. Quase toma um gol já no finalzinho, mas está tudo certo. Hoje começa a ter os grandes jogos finalmente ainda essa Copa, né? Porque até então teve jogo fraco, Brasil, não sei quem, não teve nada interessante. Hoje tem Argentina, sabe? Teve o jogo da França aí.
Sim, mas e o jogo da Alemanha? A Alemanha é uma grande seleção, deu 7-1. Teve também o jogo da Espanha. Só que a Espanha terminou empatando, né? O nome do Vozinha, né? Que é o goleiro da... Sim. O goleiro do... Como é o nome da equipe que jogou contra eles? Do Atlântico. Como é o nome da ilha, rapaz? Eu vou olhar aqui.
E terminou fazendo sendo aí a grande estrela, né?
Do jogo, né?
Mas é verdade. Então, Começaram aí a temporada dos grandes jogos. É, normalmente é assim, né? Olha, pesquisadores da Fiocruz Bahia identificaram a circulação silenciosa do Trypanosoma cruri, parasita causador da doença de Chagas em Salvador. Olha aí, a enfermidade pode ser assintomática por anos, mas provoca graves lesões cardíacas e digestivas na fase crônica. O estudo publicado na revista Acta Pro, sob a coordenação de Fred Luciano, utilizou cães domésticos como sentinelas nos bairros do Alto do Cabrito e Marechal Rondon. Dos animais testados, 9 apresentaram anticorpos contra a parasita, taxa de 5,1%. A infecção em áreas vulneráveis sem saneamento adequado indica risco de transmissão pelo barbeiro, um inseto vetor. A análise associou a infecção à idade avançada dos cães, sugerindo a exposição cumulativa ao parasita. Como nenhum animal manifestou sintomas clínicos, os autores alertam para o caráter oculto da transmissão e destacaram que os dados são preliminares. Segundo informações do Ministério da Saúde, 1,9 a 4,6 milhões de brasileiros vivem com a doença de Chagas, a maioria sem diagnóstico, o que inviabiliza o tratamento precoce. O cenário em Salvador não é isolado. Outro mapeamento da Fiocruz, publicado recentemente, revelou que 11,6% de um grupo de risco testado em Feira de Santana contraiu a infecção. A maioria dos casos estava ligada à migração de áreas endêmicas e à presença do vetor nas residências. Ambos estudos reforçam a necessidade urgente de expandir a vigilância epidemiológica na Bahia.
Pois é. Espanha e Cabo Verde, foi o jogo.
Cabo Verde,
isso. Olha, Yasmin.
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante ontem, na segunda-feira, por suspeita de estuprar a enteada de 9 anos na cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina. Segundo a Polícia Civil, o crime foi denunciado pelo Conselho Tutelar do município. Na ocorrência, o órgão destacou que o crime era praticado há pelo menos 3 meses. Durante a apuração, a vítima foi ouvida e vizinhos também prestaram depoimentos na delegacia da cidade. Os detalhes, no entanto, não foram divulgados. Após ser capturado, o homem foi conduzido para a unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da justiça.
E a Polícia Rodoviária Federal divulgou que vai começar a utilizar drones para monitorar o trânsito da BR-324, o principal corredor, né, de ligação aí da capital com o interior do estado. E já vai acontecer a partir desta quarta-feira, hein? A medida integra a Operação São João 2026 e marca pela primeira vez a tecnologia que será empregada especificamente para a fiscalização de trânsito durante os festejos juninos. Tá vendo aí, você que está querendo viajar para o interior, fique muito atento, porque os drones estarão soltos em cima da pista para fiscalizar a sua forma de condução do seu veículo na BR-324.
O ex-prefeito de Jacobina, no Piemonte da Diamantina, Thiago Dias, anunciou ontem apoio à pré-candidatura de Assis Neto ao governo da Bahia nas eleições deste ano. O ato ocorreu em Salvador durante reunião na sede do União Brasil. A situação representa mais uma mudança política de Thiago Dias, que iniciou a carreira no PCdoB, sigla em que se tornou vereador por 2 mandatos e depois se elegeu prefeito de Jacobina em 2020. Em 2024, Thiago Dias tentou se reeleger, mas perdeu, ficando em 3º lugar. O fato teria gerado um conflito com a base do governador Jerônimo Rodrigues, que teria apoiado a candidatura de Mariana Oliveira, postulante que ficou em 2º lugar naquele pleito, vencido por Valdício, do Partido da Mulher Brasileira. Em 2022, Dias se notabilizou por reclamar de barreiras impostas pela Polícia Rodoviária Federal, que faziam blitz suspeitas de atrasar a votação de eleitores. Já afastado do governo baiano, Thiago Dias se filiou ao PSDB em novembro do ano passado, chegando a posar para foto com o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz. Mesmo afastado do governo petista baiano, Thiago Dias deve ter votado, que vai votar em Lula para presidente e em Assis Neto para governador.
Uma cobradora de ônibus foi agredida por uma passageira após uma confusão envolvendo o pagamento da passagem em Salvador. Segundo o depoimento, a mulher embarcou no veículo utilizando um cartão sem saldo. Apesar da situação, ela não foi cobrada naquele momento. Na viagem de volta, ao embarcar novamente no mesmo ônibus e ser cobrada pela passagem, a passageira teria agredido a cobradora. A Central de Flagrantes de Salvador lavrou um termo circunstanciado de ocorrência contra a mulher de 47 anos pelo crime de lesão corporal dolosa praticada contra a trabalhadora de 51 anos. As duas foram conduzidas à unidade por policiais militares após o desentendimento. Elas foram ouvidas e liberadas em seguida. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários informou que está prestando assistência à cobradora Joseane, vítima da agressão durante a jornada de trabalho. A trabalhadora registrou um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo e delito, acompanhada pelo Departamento Jurídico da entidade. Hoje, terça-feira, representantes do sindicato também estiveram na garagem da empresa para dar continuidade ao suporte à funcionária. A entidade afirmou que espera que a agressora seja responsabilizada e declarou que continuará acompanhando o caso.
O servidor público Vanderlei dos Santos Gomes, que em 2019 tinha 26 anos e contou a história, né, de que ele tinha sido vítima de assalto na cidade de Cruz das Almas, ele terminou sendo sentenciado a 2 anos de prisão por prática de estelionato, porque ele amputou a própria perna para receber indenização no valor de R$1,5 milhão, né? Exatamente porque ele contratou 4 seguros, totalizando R$1,5 milhão, e como no seguro, o seguro na apólice previa indenização em caso de amputação, ele foi lá e amputou a própria perna. E agora descobriram que não passou de uma fraude, né, de uma prática de estelionato. Ele agora vai estar sem a perna e vai ter... Não, acho que esse ele já deve ter recebido, né? Aconteceu em 2019, R$1,5 milhão é dinheiro para poder estar agora pagando advogado, né? Para poder resolver a situação dele.
Está preso, hein? Está preso.
Eu soube a história de
um... Mas preso ele não vai precisar do dinheiro mesmo?
Mas como pegou 2 anos só de prisão, não vai preso, né? Já se
até
passaram...
4, né?
Só a partir de 4 anos é que você... É que você fica preso. Com 2 anos aqui, ele foi punido, mas não vai ficar preso, né? Não vai ficar preso. Ele vai... Provavelmente vão determinar algum tipo de...
Tentar achar bens. Se tiver algum imóvel no nome dele, alguma coisa, toma, né?
Se como o fato aconteceu em 2019, ele deve ter conseguido essa grana aí, embolsado essa grana, mas realmente ficou numa situação complicada, sem a perna, desmoralizado.
E agora sem dinheiro, provavelmente.
Eu me recordo de uma vez, eu há muito tempo não tenho contato mais com ele, de um rapaz que fez um negócio desse, só que ele não cortou a própria perna, nem um braço, nem um dedo, não. Ele se jogou de uma ponte com o carro dele, para poder simular um acidente, para ter um carro novo.
Seguro.
Um seguro, Acabou o carro todo, o cara se quebrou todo, mas ficou vivo e recebeu a indenização do carro novo.
Podia ter morrido, né?
Passou 7 meses de recuperação, na cama, sempre.
E ainda gastando dinheiro do INSS, de saúde, do hospital.
Você vê a loucura que as pessoas fazem, cara.
Por dinheiro.
Pois é, as loucuras que as pessoas fazem, né? Pois é. E aí ele terminou tendo um carro novo. Porque a seguradora entendeu o seguinte: ninguém é louco o suficiente para cair de uma ponte. Só voluntariamente. Mas foi isso que aconteceu. Pense aí. Que situação.
A Operação Gênesis é flagrada pela Polícia Civil da Bahia. Prendeu 22 suspeitos identificados como integrantes de uma organização criminosa responsável por pelo menos 15 homicídios registrados entre 2025 e 2026 em Salvador. Dos 22 alvos alcançados, 21 eram objeto de mandados de prisão preventiva e um foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Entre os investigados com ordens judiciais, 2 resistiram às abordagens policiais e morreram em confronto. As equipes policiais efetuaram prisões em Salvador, Lauro de Freitas, na região metropolitana, em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, 7 integrantes da organização criminosa foram alcançados pela operação. Desses, 5 tiveram mandados de prisão cumpridos, 1 foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e outro morreu após confronto com as equipes policiais durante o cumprimento da ordem judicial. 5 mandados foram cumpridos contra investigados que já se encontravam custodiados no sistema prisional, sendo 3 na Bahia e 2 em Santa Catarina. A ação é resultado de 2 anos de trabalho conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Durante a operação, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e as equipes apreenderam armas de fogo, porções de entorpecentes, documentos, aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial e incorporados às apurações em andamento.
Um parque Vida Cerrado, localizada na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, recebeu um casal de gatos moruscos, espécie nativa da fauna brasileira e considerado vulnerável à extinção. Também conhecido como jaguarundim, a espécie pode ser encontrada em diversos biomas brasileiros. Conforme a instituição, o Instituto Chico Mendes de Servação de Biodiversidade, a categoria vulnerável faz parte do grupo de ameaças de extinção, mas é o primeiro nível dentro dos animais ameaçados, ou seja, as espécies enquadram nesta categoria, possuindo um alto risco de extinção. Os gatos são essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico, como os predadores. O felino ajuda a controlar as populações de pequenos mamíferos, aves, répteis e outros invertebrados. Com isso, a espécie contribui para a estabilidade das cadeias alimentares e a conservação da biodiversidade.
O Grupo Bahia Direita promove no próximo dia 2 de julho em Salvador a Corrida Patriota, a edição Independência da Bahia. O evento está marcado para o feriado da Independência e terá concentração a partir das 5 horas e 40 minutos no Farol da Barra, com largada prevista para acontecer 6 horas e 22 minutos. A programação vai seguir até às 11 horas da manhã. A iniciativa contará com a participação dos deputados estadual Diego Castro e federal Capitão Alden, ambos do PL e aliados do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. De acordo com a organização, a prova terá percurso de 5 quilômetros com um formato flexível, permitindo que os participantes optem por corrida ou por caminhada. O ponto de partida será no Farol da Barra, um dos principais cartões postais da capital baiana.
Um homem de 24 anos foi morto a facadas na segunda-feira dentro de uma casa onde morava, no bairro do Cosme de Farias, aqui em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a suspeita do crime é a esposa da vítima, que confessou o crime após se apresentar na delegacia que apura o caso. Que ela foi nesta terça-feira. A mulher, que não teve o nome divulgado, tem histórico de violência doméstica envolvendo o companheiro, por isso foi liberada para responder o caso em liberdade. O homem foi identificado como Ítalo Gabriel Souto Bacelar. O corpo dele foi encontrado por familiares depois que a esposa fugiu com o filho do casal. O sepultamento aconteceu ainda na segunda-feira no cemitério Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quinta. O crime segue sob investigação da primeira delegacia de homicídios e não há detalhes ainda sobre a motivação do crime.
A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Militar de Pernambuco, deflagrou a Operação Farol da Caatinga, visando o tráfico ilícito de drogas na cidade de Senhor do Bonfim, região. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 4 em Senhor do Bonfim, 1 em Juazeiro e 1 em Belém do São Francisco, além do cumprimento de 5 mandados de prisão, nos quais 4 foram efetivamente cumpridos. A operação teve início com a erradicação de plantio de maconha em 2025, às margens da BR-407, localizada entre os municípios de Ponto Novo e Filadélfia, quando 90 mil pés de maconha foram erradicados e apreendidos, aparelhos celulares, anotações e drogas, sendo um traficante preso em flagrante. Com a análise do material, foram identificados outros coautores e partícipes, inclusive financiadores e gerentes de plantios ilícitos na região, cujas prisões preventivas foram deferidas pela Justiça Estadual da Bahia. Durante as buscas, foram apreendidos armas, drogas, valores e veículos, além da lavratura de 2 autos de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
O governo brasileiro prepara uma operação inédita para movimentar suas contas no exterior. Vai pegar dinheiro emprestado no mercado internacional usando o yuan, a moeda oficial da China. A decisão de lançar esses papéis da dívida pública, conhecida como Panda Bond, vem sendo estudada detalhadamente pelo Tesouro Nacional por cerca de 2 anos. O objetivo principal é abrir uma nova porta para investidores asiáticos e reduzir a dependência do dólar americano. Tudo isso em um cenário onde a dívida pública total do país já ultrapassa 8 trilhões de reais. 6:30, a gente vai para o break e volta daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:32, 6:32, boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora junto com a gente, você que está conosco desde cedinho, também acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Será que a gente consegue a Thaís lá no outro, a Thaís, a gente vai tentar, vamos ver se do outro lado lá a gente tem ali o zap lá, para ver se a gente consegue colocar aí a Thaíde Barbosa direto de Simões Filho, porque a justiça deu uma bloqueada lá, viu, no sistema, e não vai rolar aí o negócio das eleições, né, que estavam antecipado.
Aqui vai
para
o YouTube também.
O daqui não está indo, não. Só se for.
Não, mas aqui está fechado.
Não está, não? Então pronto. Então vai soltar aqui para ver se consegue aí sair, já que não está indo ali o sinal o sinal que ele mandou na outra máquina. Não tem problema, não. Se não dá, se não tem aí, vamos botar soltar aqui do jeito que está aí. Torcer para que dê sorte aí, que tudo aconteça, que funcione direitinho. Vamos lá. Vamos fazer Simões Filho, já que a justiça suspendeu a eleição antecipada lá de Simões Filho, da Câmara de Vereadores, para a escolha da presidência. Vamos saber o que está acontecendo. Ele que vai estar sempre aqui acompanhando com a gente, falando tudo que acontece por lá. Alô! Boa noite, boa noite. Vamos até Simões Filho. Cadê você?
Cadê a Thaíde?
Forte abraço a você, meu caro Igor Guimarães, Luiz Henrique e toda a turma da Cardeal FM, programa Giro de Notícias, Igor. Dia movimentado aqui na Câmara de Simões Filho. Estamos aqui com o vereador Genivaldo. Genivaldo, bem-vindo à Cardeal FM. Esse embrólio todo hoje na sessão da Câmara, Genivaldo?
Bom dia a todos os amigos da Bahia, né, e da Cardeal FM. Não, esse embrólio, na verdade, foi provocado por aqueles que já estão perdidos, né, Thaíde? Uma vez que a nossa chapa, né, uma chapa que esteve sempre ao lado do presidente Itos, né, acabou conquistando 11 votos, né? De uma hora para outra apareceu a candidatura de Cid Serra, né, substituindo o Belo Gazineu. Mas veja bem, uma substituição que não deu efeito, né? Se achava que Cid aumentaria a quantidade de votos e, na verdade, só aumentou basicamente o voto dele. Tá? Então, se manteve unido a turma e, se fosse a eleição hoje, a gente já estaria vitorioso, né? A cidade de Simões Filho saía vitorioso com o nosso vereador e presidente Itos reeleito.
Agora, Genivaldo, essa ação, esse mandado de segurança que foi impetrado pelos vereadores Del Capoeira e Belo Gazineu, a informação que temos é que as informações que eles passaram para o judiciário foram informações erradas. Eles podem ter o mandado cassado?
Olha, Thaíde, se os fatos foram... né, da forma que foi encaminhado para o vereador Genivaldo Lima, existe sim, né, pode acontecer a cassação do mandato dos vereadores, tanto de Belo quanto de Adeilson, que é Del da Capoeira, né, mas cabe com a comissão de ética decidir isso e nos encaminhar para que a gente faça o julgamento.
Ô, Genivaldo, até que ponto essa situação desgasta a base de vocês aqui na Câmara?
Olha, fica ruim, porque a cidade de Simões Filho, todos sabem que está necessitando de grandes investimentos, de trabalho. Essa cidade está um pouco parada. Tá? E esse embate aqui na Câmara, para os trabalhos, infelizmente, é a cidade que perde.
Agora vocês aguardam a decisão do recurso que a Câmara encaminhou para que o juiz defira a eleição, não é isso?
Claro, já encaminhando todas as provas possíveis, né, para a Justiça, demonstrando... que houve sempre a boa-fé por parte desta casa, né? Infelizmente, alguns vereadores, né, eu acho que até por não conhecer, por falta de conhecimento da lei aqui do município, acabou se passando e induzindo ao erro o judiciário.
Para finalizar, como fica a relação da Câmara com o prefeito Debaldo Soares a partir de agora, Genivaldo?
Não, nós sempre dissemos, tá, que a Câmara de Simões Filho é uma Câmara independente, porém harmônica com o governo do município de Simões Filho, com o Del. Tá? Eu tenho certeza que ele já entendeu isso. Né? Eu acho que quando acabar esse pleito do vereador Itos, eu tenho certeza que ele vai nos chamar, nós vamos sentar e fazer com que a cidade de Simões Filho consiga realmente entrar nos eixos.
Forte abraço, Genivaldo.
Grande abraço, Ataíde, a Bahia e a Cardeal FM.
Aí, portanto, meu caro Igor Guimarães, Luiz Henrique e todos os ouvintes do programa Giro de Notícias da nossa Cardeal FM, aí a palavra do vereador Genivaldo Lima, ao vivo aqui na Câmara Municipal da cidade de Simões Filho, falando sobre esse embrolho envolvendo a eleição para a mesa diretora 2027-2028. O detalhe é que o presidente da casa, Itos Ramos, ele busca a reeleição e está aguardando a decisão do juiz acerca desse mandado de segurança e poderemos, o Igor, ter a eleição da Câmara nos próximos dias aqui na cidade de Simões Filho. Da cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, falou o repórter Ataíde Barbosa.
Beleza, tá aí.
Na verdade, a justiça já negou, inclusive, o recurso, tá? O juiz determinou que não irá acontecer, inclusive determinou que seja em novembro. A lei do município diz que deve ser feita em novembro essa eleição. No entanto, o que se alegou é que o atual presidente, em função desse recesso do São João, né, simplesmente antecipou. Houve tempo suficiente para que houvesse todo o processo de divulgação, enfim, a alegação é essa, mas de qualquer forma não vai ocorrer agora, só vai ocorrer.
O Ito, né? fez uma manobra.
Uma manobra para tentar antecipar ele, como muitos têm feito em alguns lugares.
Como a gente viu aqui no Geraldo Júnior.
Geraldo Júnior fez isso, o presidente da Alba fez isso. Agora mesmo, na hora de voltar para ele ir para o Tribunal de Contas do município. Né? Então, existem essas manobras, né? Essas malandragens que muita gente anda fazendo e passa, às vezes não consegue. Às vezes o juiz dá uma bloqueada antes e fala assim, não vai rolar e está tudo certo. Então, assim, normalmente quando se tenta antecipar, é tentar se proteger, tentar se cobrir de alguma coisa, tá? Para não correr o risco de perder a eleição lá fora, né? Mais para frente. Provavelmente vai ter que ser acatada a decisão da justiça, que já decidiu que não vai ser. Mesmo com recurso, eles negaram o recurso aí do presidente da casa.
Um homem de 24 anos, ele foi morto a facadas no dia de ontem, dentro de casa onde morava, no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador, hein? Hein? Você acabou de ler isso aqui, não foi? Então, eu terminei não prestando a devida atenção. 24 anos, dentro de casa, confusão doméstica, que negócio terrível. Essas coisas que terminam acontecendo, né, na Bahia, esses crimes. Olha, na Bahia foram abatidos 69.659 suínos no primeiro trimestre de 2026, ou seja, 1,1% a mais do que no mesmo período no ano passado, porém 10,2% a menos que no quarto trimestre de 2025. Em todo o Brasil, o abate de suíno teve o seu melhor primeiro trimestre da série histórica do IBGE, iniciado lá em 1997. No país foram abatidos 15,27 milhões de animais, o que representou um crescimento de 5,5% frente ao mesmo trimestre de 2025. Porco e gado sofrem nesse país, viu?
A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira 15 unidades do iPhone 17 Pro Max durante uma fiscalização no Aeroporto Internacional de Salvador. Os aparelhos estavam na bagagem de mão de um passageiro de 42 anos que desembarcou de um voo que vinha do Panamá. Segundo o órgão, os celulares foram identificados após a passagem das bagagens pelo scanner de inspeção. Os dispositivos estavam distribuídos entre uma mala e uma mochila de mão. De acordo com a Receita, os 15 smartphones do modelo mais recente e avançado da Apple estão avaliados em aproximadamente 100 mil reais. O passageiro é natural de São Paulo, tinha Salvador como destino final da viagem. Conforme a Receita Federal, a ocorrência foi enquadrada como importação irregular com finalidade comercial. Por conta da irregularidade, os aparelhos foram apreendidos e ficaram sujeitos à pena de perdimento, medida para transferir e identificar a propriedade dos bens para a União. Os produtos poderão ser destinados a leilão, doação para entidades sem fins lucrativos ou encaminhamento a órgãos públicos.
Indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues ao Tribunal de Contas do município, a esposa do deputado federal Mário Negromonte Júnior, a senhora Camila Vasquez Gomes Negromonte, teve o nome aprovado na manhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia. A procuradora de contas, Camila Vasquez, ela foi indicada pelo governador para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ex-conselheiro Mário Silva Mendes Negromonte, em julho do ano passado. Conforme prevê o regimento interno do Legislativo baiano e também a Constituição Estadual, a indicada foi submetida à sabatina pelo CCJ. Depois, Camila Vasquez teve o nome aprovado por unanimidade pela comissão. Não havia dúvida, né?
Não, com relação a isso. Sim. E assim, ela já faz parte, né? Ela é concursada e foi uma indicação política, naturalmente. Foram três nomes, mas é evidente que o nome dela entrou.
Tem a qualificação também.
Tem a qualificação, isso, né? Mas o nome entrou naturalmente. A escolha é uma escolha política, né? E é uma decisão do governador, muito em função dessa relação com o Mário Negromonte, filho, pai, neto, sei lá como é que é. Onde foi uma das condições para que ele não mudasse, né? Porque o PP mudou e ele continuou. Ele poderia, inclusive, ir para o lado de Neto, né? E na negociação terminou entrando, né? Então,
aí,
é assim que funciona.
Você que não gosta, fica reclamando do jogador da seleção brasileira, Rafinha, já recebeu uma proposta aí de 1,1 bilhão de reais para ir lá para o Al Hilal, da Arábia Saudita, viu? Ele não presta para você, mas o Al Hilal tem interesse na contratação do meio-campista Rafinha da seleção brasileira.
Mas o Al Hilal não sabe o que é dinheiro. Porque dinheiro lá eles usam como papel higiênico. Então, para eles, né? um bilhão de não sei o que, não sei o que, que pra gente esse dinheiro todo, pra eles não é nada lá, é troco, né? O cara dá numa Ferrari pintada de ouro lá, pintada, né? Toda de ouro, você entendeu? Então pra eles esse dinheiro não faz nenhuma diferença, não. Mas enfim, não, Rafinha não, tem alguns jogadores, eu não gosto da seleção em si, né? Tem alguns jogadores da seleção que não, pra mim não fede nem cheira, né? Mas eu só gosto do meu Bahia, resumindo, viu, velho?
Só gosta do Bahia.
Eu só gosto do meu Bahia. E não gosto de jogador, não gosto de técnico, não gosto de presidente, não gosto de nada disso. Só gosto da instituição Bahia.
Você falar de presidente, você viu o escândalo que foi denunciado por Léo Dias? De que o presidente Samir Chaudi, presidente da CBF,
sim,
levou a esposa mais amante da Copa do Mundo, só que hospedou a esposa no México.
E a
onde não tem
Unidos.
Tanto atrativo assim,
e a amante,
Copa,
não,
e a amante nos
Estados Unidos.
Numa condição melhor lá nos Estados Unidos. Até isso a imprensa agora está pegando no pé. Como é que o cara bota, como se o México fosse inferior aos Estados Unidos, né? Está lá com todo o conforto, mas que as atrações maiores estão nos Estados Unidos da América. Né? E aí lá ele botou amante. E é onde ele está, acompanhando a seleção brasileira nos Estados Unidos. Entendi. E aí ele, de vez em quando, pega o avião e vai lá para o México para visitar. Tá tudo bem com você aí, não tá? Tá, maravilha, beleza. Depois ele pega o avião e volta para os Estados Unidos para ficar com a mãe.
Eu conheço alguns casamentos de conveniência, né? Que a mulher sabe, a mãe sabe, quando compra carro para uma, compra para outra, quando compra uma coisa para uma, compra para outra. Não é interessante para o casal separar. É, sabe aquela história de não é interessante pro casal? Se casal, todo mundo perde.
A presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, sim, ela não esconde de ninguém. Ela diz assim, ó, eu sou casada há 30 anos, e ela diz, eu moro na minha casa e meu marido mora na dele. A gente tem só uma relação de confiança. Mas eu não tenho convivência, não durmo com ele. É ele na casa dele ou na minha casa?
É muito assim comum. Mesmo. É muito comum. No meio. No mundo rico é assim que funciona. No mundo rico é assim que funciona.
Pobre que tem.
Pobre que fica sendo rabichado, essa agonia.
Uma ciumeira retada.
Ciumeira, né? Retada, uma pressão retada. Aquela senhora que é a mãe da não lembro o nome dele lá, que tem um filho com Xuxa. Zafir, não sei o que, Zafir. Ela também, Zafir, ela também, né? Ela é muito rica, né? Normalmente os ricos, muito ricos, não se apurrinha com o homem, nem o homem se apurrinha com o homem, nem a mulher se apurrinha com ele. Não
tem um apego.
Só vai encher o saco de outro lá, fica lá no seu canto, e aí vice-versa, né? Eles tratam dessa forma, né? O dinheiro termina sendo o motivo para não separar legalmente, para evitar essa coisa da divisão, porque às vezes a perda é muito maior, mas que segue, cada um segue o seu caminho. Isso que é opção, né? Fazer o quê?
Leila diz assim, eu agradeço o fato de meu marido,
o que quiserem da sua vida,
e meu marido me dá liberdade. Ela diz, me dá liberdade, mas a gente assim, não tem cobrança. Ele na casa dele
e eu na minha casa.
Assim mesmo.
É. Moderna.
É. Tô fora, vã.
A cara dela aí.
Um enxame de abelhas causou preocupação entre os frequentadores do parque localizado no Largo do Tamarineiro, em Salvador, nesta terça-feira. Os insetos se aglomeraram em um brinquedo da praça e deixaram moradores e pais de crianças em alertas. Segundo o relato, uma criança quase foi atacada pela abelha antes que as populares percebessem a situação e se afastassem do local. Imagens registradas por testemunhas mostram um grande número de insetos concentrados na estrutura do parque. Moradores pedem que órgãos responsáveis sejam acionados para a realização da remoção segura do enxame, evitando acidentes e principalmente com que as crianças costumam frequentar o espaço. Até o momento não há informações sobre pessoas feridas. A recomendação é que a população evite se aproximar do local até que a situação seja resolvida.
Uma mulher foi agredida com 2 tapas no rosto por um policial militar durante uma abordagem em Barreiras, no oeste da Bahia. Isso aconteceu na noite de domingo, viu? O caso foi registrado em um vídeo. Nas imagens, a mulher aparece descendo de uma motocicleta e caminhando em direção aos policiais, que estão em frente a uma residência. Ela informa que o marido está dentro do imóvel, mas é impedida de entrar. Aí, na ocasião, eles perguntam, né? Você mora aí? Vai entrar em casa para quê? Aguarda aí fora, diz um dos militares. A mulher concorda e afirma que irá esperar na rua. Em seguida, outro policial se aproxima e questiona. Deixe de marra. Tá sorrindo por quê? Logo depois, ele desfere dois tapas no rosto da mulher e pede documentos à motocicleta. Se vier na marra, apanha. Foi o que ele disse para a mulher. A mulher reclama, né, da agressão e afirma que havia acabado de sair do trabalho. Isso é um abuso de poder. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, tratado como lesão corporal dolosa. A corporação informou que tomou conhecimento do episódio no meio do vídeo, né, que está divulgado em todas as redes sociais. E o policial envolvido foi identificado e afastado das atividades operacionais até a conclusão das investigações.
Alguns maus policiais terminam manchando a imagem da corporação, né, que tem um trabalho muito importante para o nosso estado, para o nosso país, mas alguns maus policiais realmente terminam manchando, né, a imagem, porque ele representa o estado, representa a corporação, né? E simplesmente comete esse tipo. Tem policiais, aí vale policiais de um modo geral, eu não estou falando só de militar, né? Mas quando está com a farda, ele acha que ele é mais homem do que todos, em absolutamente, né? E acha que pode cometer qualquer tipo de abuso. A corporação tem que puni-lo de forma muito veemente, dura, para que isso não aconteça e que todos nós fiquemos sabendo como é que ele foi punido, porque ele precisa ser punido, tá? Porque precisa ser punido mesmo. Isso vale para qualquer um, não tem negócio de história. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social, deflagrou a Operação Sexta-feira 3. A ação cumpre dois mandados de busca e apreensão em Santo Amaro, no Recôncavo. O objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudar benefícios assistenciais destinados a idosos. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação fez referência à série cinematográfica Sexta-feira 13. Ao longo das investigações, foram identificados 50 benefícios considerados fraudulentos. De acordo com os cálculos apresentados pelos órgãos envolvidos, o prejuízo aos cofres públicos supera 11 milhões. A apuração começou há cerca de um ano, após a identificação de um grupo de pessoas fictícias, registradas como beneficiárias de programas assistenciais. Segundo os investigadores, alguns dos benefícios eram pagos de forma irregular há aproximadamente 10 anos. Os investigadores também identificaram irregularidades relacionadas à representação dos beneficiários perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em diversos casos, pedidos foram realizados por pessoas cadastradas como representantes legais, sem apresentação de documentação que comprovasse essa condição. Em outras situações, os representantes foram incluídos nos registros dos benefícios após a concessão dos pagamentos. Os mandados de busca e apreensão visaram recolher documentos, mídias eletrônicas e outros materiais dos investigados, além de identificar bens supostamente adquiridos com recursos provenientes das fraudes. A Polícia Federal informou que os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas da Previdência Social.
O nosso querido Ataíde Barbosa, né, o nosso repórter lá de Simoncília, ele disse assim, avisa para Luiz que ainda não houve resposta por parte do recurso, não, viu? O juiz ainda não
saiu. Já saiu? Já está aqui.
Ah,
ele então, que já está nas redes, já está
em todo lugar. Né? Aí ele botou aqui que a eleição de Simoncílio para a Câmara acontece no mês de junho, desde 2018.
Mas não é
o ideal.
Não
é, né?
O que se discutir. É com a justiça. Tem resolvido com a justiça, não tem jeito. A justiça já saiu aqui, que a justiça negou.
Já se manifestou, já. Né? Beleza, então. 6 horas e 54 minutos.